DW. Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo, estarei na sua companhia. Noticiário. Em Moçambique, uma comissão de inquérito foi criada pelo governo para averiguar as causas do acidente aéreo desta sexta-feira na Namíbia. Também este país vai instaurar uma internacional composta pelo Brasil, país que fabrica o avião através da empresa Embraer. Das 33 pessoas que morreram, 3 eram altos quadros do Ministério das Finanças angolano e, por causa disso, o Conselho Consultivo do Ministério foi suspenso. Eles regressavam a Luanda depois de terem participado em Maputo na Conferência Anual das Inspeções Gerais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. O acidente é o mais grave na história da aviação civil moçambicana desde a misteriosa queda do avião do presidente Samora Machel em 1986 na África do Sul, quando morreram 34 pessoas. Os Estados Unidos da América vão destruir a parte mais perigosa das armas químicas sírias num dos seus navios no alto mar, anunciou hoje a Organização para a Proibição de Armas Químicas. Com sede em Haia, a OPAC diz que as forças americanas estão a adaptar o navio para suportar este tipo de operações e cumprir com os requisitos impostos pela própria organização. As armas têm de ser retiradas do país até ao final do ano, em resultado de um tratado internacional assinado com Damasco para evitar uma intervenção militar externa no país. Um plano final para a destruição das armas químicas da Síria deve ser aprovado até o dia 17 de dezembro. Mais de 20 pessoas morreram, incluindo 7 mulheres e crianças, durante um bombardeamento aéreo em Al-Bab, na província síria de Alepo, informa o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Helicópteros do exército governamental terão lançado barris de explosivos que causaram danos materiais. O governo sírio é frequentemente acusado pela oposição, Grupo de Defesa dos Direitos Humanos e alguns governos ocidentais de usar os barris de explosivos contra civis. Unidades especiais da polícia ucraniana impediram uma manifestação a favor da União Europeia hoje na capital do país, Kiev. Cerca de 35 pessoas foram detidas e algumas ficaram feridas. Ainda na noite de sexta-feira, mais de 10 mil pessoas saíram às ruas para protestar a decisão do governo de suspender o trabalho sobre a parceria e acordo do comércio com a União Europeia. Eles também exigem a demissão do presidente Viktor Yanukovych. Também a oposição exigiu eleições presidenciais e legislativas antecipadas depois da violência policial. Após a reunião de ontem, as pessoas continuaram no local da contestação, apesar do frio. A polícia só saiu do local às 4:30 da manhã de hoje. Entretanto, o presidente ucraniano já criticou as manifestações. E os Estados Unidos da América criticam a violência policial, apelando ao governo que respeite as liberdades de expressão e reunião. Duas pessoas ficaram feridas na sequência de tiros durante os confrontos antigovernamentais na capital da Tailândia. Ainda não se conhecem os autores dos disparos, mas o ataque aconteceu na altura em que os manifestantes da oposição entraram em confronto com apoiantes do governo que desfilavam perto do estádio principal de Bangkok, num sinal de apoio ao chefe do governo, Yingluck Shinawatra. A oposição mantém-se nas ruas com o objetivo de derrubar o executivo e tentou tomar os pontos-chave das telecomunicações do país. A Comissão Europeia vê progressos nas negociações com a Grécia sobre o programa de ajuste económico, mas a Comissão confirmou que os especialistas da Troika não prevêem voltar a Atenas antes da próxima reunião do Eurogrupo, prevista para 9 de dezembro. Está prevista para segunda-feira uma visita da Troika, composta pela União Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional, para fechar a revisão do programa de ajustes. Entre o Executivo da Grécia e a Troika, existem divergências sobre a forma como solucionar o buraco orçamental do próximo ano, que se calcula em 1.200 milhões de euros, já que Atenas nega novos cortes no salário e nas pensões. E passamos agora ao desporto. Na Alemanha, joga-se este fim de semana a 14ª jornada da Bundesliga. O Bayern de Munique hoje derrotou o Braunschweig por 2 golos sem resposta. O Bayer Leverkusen goleou Nuremberg por 3-0. Na partida entre o Hoffenheim e o Bremen, houve uma chuva de golos, mas tudo terminou em empate a 4 bolas. O Dortmund bateu o Mainz por 3-1. E na partida entre o Hertha e o Augsburgo, não houve abertura no marcador. Há pouco tempo terminou à partida entre o Schalke e o Stuttgart e o Schalke venceu o adversário por 3-0. Está completa a informação por hora, mas temos ainda a pergunta do dia que tem a ver com a queda do avião da companhia moçambicana Linhas Aéreas de Moçambique. Será que o acidente aéreo envolvendo a companhia de bandeira nacional vai queimar ainda mais a sua imagem nacional e internacional? Caro ouvinte, mande-nos, por favor, a sua resposta para afriportug@dw.de.
DW Contraste.
Ser violado é um trauma que pode piorar ainda mais quando as mulheres engravidam. Na República Democrática do Congo, muitas mulheres violadas pelas milícias armadas ficam grávidas. No entanto, nem a família nem a sociedade aceitam estas crianças. Em Bukavu, capital da província do Kivu Sul, a Comissão de Justiça e Paz da Igreja Católica tenta quebrar este ciclo de violência através de terapia familiar e de sessões de esclarecimento. A repórter Rebecca Hilauer acompanhou a assistente social Therese Mema neste trabalho. Os nomes das vítimas foram alterados para protegê-las. O contraste desta semana é apresentado por Madalena Sampaio. Centro de trauma da aldeia de Mureza, no leste da República Democrática do Congo. A jovem Yolande teve de andar uma hora para chegar até aqui com a sua filha de 2 anos e meio às costas. Agora estão ambas sentadas na Chambre d'Écoute, a sala de escuta do centro social. Há 3 anos, pouco após o seu casamento, Yolande foi raptada e violada por milícias armadas. Ficou grávida e deu à luz uma menina. Para o marido, ainda é difícil aceitar a criança. Yolande conta como se desenvolveu a relação com o seu marido desde a última consulta.
Depois da nossa última consulta, ele mostrou-se um pouco mais amável. Eu tratei da casa, cozinhei, lavei as roupas dele e ele foi para o campo. E algumas vezes, quando voltou para casa, cumprimentou-me alegremente. Isso foi maravilhoso. Mas depois minha filha ficou doente. Já gastamos quase todo o nosso dinheiro no tratamento. O meu marido disse que, se calhar, ela está doente porque tem sangue rebelde. Quando ele disse isso, foi um choque e fiquei muito triste.
No Congo, uma mulher violada é uma vergonha para a família e para a comunidade. Uma criança resultante de uma violação é para todos a expressão dessa vergonha. Com a ajuda da Organização Não-Governamental Católica Alemã Missio, a Comissão de Justiça e Paz da Igreja Católica construiu em Bukavu centros de trauma para vítimas de violação em respectivas famílias. Therese Mema trabalha aqui como assistente social.
Após o nascimento, a maior parte das mulheres compreende que as crianças não têm culpa pelo que aconteceu e amam os seus filhos. Mas os maridos e os familiares dizem que a criança tem de se ir embora. Muitas crianças acabam por isso nas ruas. Começamos a sensibilizar as famílias e as comunidades para este problema. Explicamos-lhe que muitas destas crianças irão tornar-se ladrões e criminosos. Isso pode ser evitado se lhes dermos uma boa educação. Afinal, eles são a próxima geração do Congo.
De acordo com dados estatísticos da Organização das Nações Unidas, em média, 48 mulheres são violadas a cada hora na República Democrática do Congo. O número de violações aumentou há quase 20 anos, depois do genocídio no Ruanda, quando muitos dos presumíveis genocidas fugiram pela fronteira para o vizinho Congo. Enquanto isso, de noite ou de madrugada, inúmeros grupos rebeldes congoleses atacam aldeias e raptam pessoas, violam-nas e muitas vezes até as matam. O marido de Yolande teve que assistir impotente ao sequestro da esposa pelos rebeldes. Yolande espera que com o tempo o marido possa esquecer isso e amar a sua filha.
Ele antes nunca brincava com ela, mas isso mudou desde que começamos a vir às sessões de aconselhamento. Às vezes, quando estou a fazer as tarefas domésticas, ele toma conta dela. Fico muito feliz. Sinto-me no paraíso quando ele segura minha filha nos braços.
No outro dia, a assistente social Therese Mema viaja de jipe até a aldeia de Moanda. A viagem de 80 km demora quase 4 horas. As estradas secundárias não são asfaltadas, têm muitas pedras e grandes buracos. No centro de trauma de Moanda, Therese Mema quer falar com Vana, que também foi brutalmente violada por rebeldes e deu à luz um menino. Isso faz uma grande diferença.
A child whose father came, killed, banned everything in the family, and he's born.
Quando uma criança nasce depois de uma violação e o seu pai matou, incendiou e roubou tudo o que a família tinha, não é fácil exigir a essa família que crie essa criança. É mais fácil se a criança for uma menina, porque se esta se casa mais tarde, a família recebe um dote. Mas um rapaz, de acordo com a nossa tradição, um dia vai herdar os bens dos seus pais e também o nome do chefe da família. E nessa altura os homens dizem: como é que ele pode herdar a minha casa, a minha quinta, tudo o que tenho, se ele não é meu filho? Nunca.
How can he inherit my room, my farm, or everything that I have? Never.
Além disso, os homens temem que os filhos partam um dia à procura dos seus pais biológicos e que, eventualmente, se juntem aos rebeldes. O filho de Vana tem apenas 9 anos. A sua pele é negra, como a de muitos ruandeses, muito mais escura do que a maioria dos congoleses. Os vizinhos brincam e dizem que é filho de rebeldes. Vana já lhe explicou que o seu pai biológico está morto.
O meu marido não aceitava o rapaz. Também é por causa disso que o nosso relacionamento é mau. Se eu lhe peço, por exemplo, dinheiro para comprar roupas, ele diz: foste com os rebeldes para a floresta e dormiste com outros homens. Eles é que te deviam comprar roupas. Os vizinhos também acham que não és boa para mim. Depois discutimos e ele desaparece e vai ter com outras mulheres.
Tal como muitas mulheres violadas, também Vana queria fazer um aborto quando soube que estava grávida. Mas os médicos e assistentes sociais recusaram-se. A sua fé católica e a lei congolesa proíbe-os, disseram. Apesar de os últimos anos terem sido difíceis, Vana diz que agora está feliz por não ter feito um aborto. Hoje, vive com o filho numa cabana feita de folhas de bananeira. O marido vai sempre visitá-la quando sabe que Vana recebeu algum dinheiro do centro social ou um dia de salário.
Ele diz sempre: o teu filho nunca vai herdar nada de mim. Vou tratar disso. Afinal de contas, não sou o pai dele. Quando ele diz isso, eu vou com o meu filho para a frente da porta e brinco com ele para que esqueça rapidamente estas palavras feias.
Quando Therese Mema visitar Moanda da próxima vez, terá uma boa notícia para Vana. A Comissão de Justiça e Paz, explica, lançou um projeto piloto para mulheres solteiras violadas e respectivos filhos noutras duas paróquias católicas. A iniciativa inclui pequenos empréstimos para que as mães possam sustentar as suas famílias. E as crianças obtêm uma certidão de nascimento e nacionalidade congolesa para poderem ir à escola. Então, o filho de Vana poderá brincar com as crianças da aldeia. E isso é o mais importante, diz a assistente social.
The children born from rape. Most of these people has traumatic signs.
A maioria das crianças que nasce após uma violação tem traumas. Algumas nunca riem, outras estão sempre caladas. Isto acontece porque elas e as suas mães foram ostracizadas pela comunidade. Mas se crescem com outras crianças ditas normais, podem esquecer as suas más experiências e descobrir que têm os mesmos direitos que todos os outros e não são menos do que eles.
They have the same rights that they are not, there is no difference between the children and them.
Hoje é o melhor dia da minha vida. É que eu fui aceita na Academia Bong.
A Maria tem agora 15 anos. Já está pronta para casar?
Não, não, Mário. Não podemos fazer isso a Maria.
Meu nome é Daniel, eu não sou o teu quartel. Se achas que tens um plano, fala comigo, mano.
Mas quem é que esta gente pensa que é?
Hã? Achas que eu ficava ofendida por causa de alguém como tu? Uma rapariga esfarapada, suja, mal cheirosa e descalça.
Yo, não é meu nome, sou atrevido de dizer o nome. Não me faça de esquisito, yo.
Dilemas de uma geração na encruzilhada. A nova radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Não perca a primeira temporada a partir de 5 de janeiro, aos domingos de manhã, com repetição à noite.
É tempo agora para ouvir mais um episódio da radionovela do Learning by Ear sobre a malária. A vossa atenção.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao quinto episódio da radionovela As Indesejáveis Visitas Noturnas, a luta de uma família contra a malária. No episódio de hoje, intitulado Mais Vale Prevenir do que Remediar, vamos descobrir como Luana reage aos planos da mãe.
Está? Fala o doutor Ambrósio.
Desculpe, doutor. Fala a enfermeira de serviço. Sei que deve tê-la acordado. Mas temos uma emergência no hospital. Por favor, venha depressa.
Que tipo de emergência, enfermeira? Ainda há poucas horas saí do hospital. O que é? Não há mais médicos que possam tratar do caso?
Estão todos ocupados. E já não há espaço para receber mais pacientes. Doutor, sabe que mais de metade das camas estão ocupadas por doentes com malária. E eles não param de chegar. Acabamos agora mesmo de admitir um paciente jovem.
E qual é o estado dele?
Dela, doutor. Parece mal. Está com convulsões e nem consegue andar sem ajuda.
Está bem. Tire-lhe a temperatura e faça um teste ao sangue para ver se tem parasitas da malária. Estou aí dentro de 20 minutos.
Não demore. E mais uma coisa, doutor.
Estou a ouvir.
Não sei exatamente como se vê os parasitas da malária. Quero dizer, sei usar um microscópio, mas...
Eu faço o teste quando chegar, enfermeira. Veja-lhe a temperatura e tente baixar-lhe a febre.
Obrigada, doutor. Até já.
Estes são alguns dos muitos problemas que a luta contra a malária enfrenta. Muitas vidas poderiam ser salvas se os hospitais tivessem pessoal treinado e o equipamento certo. Mas enquanto o Dr. Ambrósio se prepara para voltar ao hospital, Adelina está a caminho da casa de Chibanga, o curandeiro, acompanhado de Bruno e de Luana, que não faz ideia do que a espera.
Mãe, onde é que vamos? Desde que saímos de casa, não disseste nada.
Confia em mim, Luana, e poupa as tuas energias. Não fales muito. Ainda temos muito que andar.
Sabes o que é que o David disse?
Não, Luana, como é que eu havia de saber? Tu é que falaste com ele? Desculpa, conta-me, o que é que ele te disse?
Ele disse-me que na aula a professora deu conselhos sobre como manter afastados os mosquitos. E também disse que devemos cortar a relva à volta das nossas casas e drenar as águas estagnadas. Porque é onde os indesejáveis visitantes normalmente se reproduzem.
Está bem.
Isso fez-me pensar...
Luana, estás doente. Não devias pensar em mais nada, para além de ficares melhor.
O que é que se passa, mãe? Nunca te vi assim antes.
Está tudo bem. Vamos descansar um bocadinho debaixo daquela árvore. O Bruno ainda está a dormir. Ele gosta quando o carrego nas minhas costas.
Sim, ele está a dormir. Quem me dera ser nova como ele, para me levar ao colo. Sinto-me tão leve... Que até tenho medo que o vento me leve como uma folha.
Tens de ser corajosa e forte, filha. Vai ficar tudo bem.
E então Adelina e os filhos sentam-se e descansam. Mas Adelina está perturbada e pensa no que acabou de fazer. mentiu ao marido e disse-lhe que ia ao mercado comprar legumes e que precisava que Luana fosse com ela para escolher o que queria. Mas o plano é levar ambos, Bruno e Luana, ao curandeiro Xibanga para uma cura tradicional. Algo que ela nunca fez, até a dona Quitéria a convencer. E no lago, Marcolino houve uma revelação chocante.
Marcolino! É Marcolino!
Ei, ei, Fernando, calmo, homem, calmo. Ainda assustas os peixes. Mas o que foi?
Meu amigo, só vim cá dizer que estou muito agradecido, meu amigo. Muito obrigado.
Não percebi. Obrigado por quê?
Ei, Marcolino, nem imaginas. Desde que te vi a usar a rede mosquiteira e apanhar tanto peixe, adivinha o que fiz?
Oh, não.
Oh, sim, meu amigo, oh, sim. Também peguei na rede da minha mulher e desde então tenho levado para casa bastante peixe todos os dias.
Mas Fernando...
E além disso, agora todos os pescadores do Ribo estão a copiar-te e a deitar fora as redes velhas deles, substituindo-as com o quê? Com redes mosquiteiras.
Oh, o quê? Não, todos os pescadores?
Quase todos. Estas redes são mesmo mágicas, não são?
Isso não está certo, Fernando. Oh, não. O que fui eu fazer, meu Deus?
O que foste tu fazer? Ajudaste os teus colegas pescadores. Isso é muito bom, não é?
Não estás a perceber, Fernando. Nenhum de vocês está a perceber. Olha, anda comigo, anda comigo. Deixa-me mostrar-te aqui uma coisa. Anda. Olha este peixe. Notas alguma coisa?
Sim, é um peixe.
Deixa-te de brincadeiras, Fernando. Não vês que a maior parte dos peixes apanhados por esta rede mosquiteira são pequenos?
Sim, vejo. E depois? É melhor peixe pequeno do que nenhum, certo?
Não, não está certo. Estas redes foram feitas para impedir que os mosquitos passem pelos buracos e piquem quem está a dormir por baixo delas. Tem buracos mais pequenos do que as nossas redes normais de pesca. Podemos destruir toda a população de peixe se apanharmos todos os peixes bebés, Fernando. Eu só fiz porque estava desesperado, não é?
É, estamos todos, Marcolino. Estamos todos.
Tá bem, mas...
Caso contrário, não nos levantávamos tão cedo para vir ao lago. Quer as redes sejam para mosquitos, quer não. O problema não é meu. Desejo de boa sorte. Adeus.
Calma aí, Fernando. Calma aí, Fernando. Vamos falar.
Subitamente, Marcolino percebe perfeitamente que consequências a sua originalidade teve e o que significa para os peixes e, mais importante, para as pessoas que ficam sem a proteção de que tanto precisam. Entretanto, Xibanga recebe os seus pacientes como sempre faz.
Estou a ver. Os seus filhos estão possuídos por espíritos que lhes estão a sugar o sangue e a força.
Mãe, tenho medo.
Luana, deixa eu terminar.
Preciso ter a casa de banho, mãe.
Quê? Agora?
Silêncio. Ninguém pode falar. Ninguém pode falar a não ser os meus antepassados. Espere aqui, eu já venho. Kiwana Penga!
Kiwana Penga! Engane se cinco cama, quem é usa?
Agora vai, antes que ele regresse. Vai, depressa!
E
Assim termina este episódio da série do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, As Indesejáveis Visitas Noturnas, A Luta de uma Família contra a Malária. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Até a próxima!
Escute a DW, a sua voz da Alemanha, em FM. Em Chimoio, Moçambique, através da Rádio Gesson em 106.1 MHz. DW. Espaço do Ouvinte.
Será que o acidente aéreo envolvendo a companhia de bandeira moçambicana vai queimar ainda mais a sua imagem nacional e internacional? Esta era a pergunta do dia. Lafu Baldé mandou-nos o SMS e diz: lamento a tragédia em Moçambique que vitimou muitas pessoas e acho que vai queimar sim a bandeira nacional. Saliu Sanyá Candé, também da Guiné-Bissau, disse: acho que não, mas é preciso questionar a segurança aérea. Mr. Kofa, de Moçambique, disse: os passageiros vão temer viajar por falta de segurança. Um ouvinte da Guiné-Bissau, de nome Ailton Mendonça, diz: acidentes de viação não podem manchar a imagem do país porque é uma coisa que acontece em toda a parte do mundo. Creio que muitos dirão: esta companhia não merece a confiança. Aí está a prova. A União Europeia dirá: por isso a banimos. Todos esquecem que isto é invulgar na história da nossa aviação. Esta é a opinião de Nelson Pereira, a partir de Maputo. E pela nossa rede Facebook recebemos também muitíssimas respostas. Egas Tembe diz: a Deutsche Welle está a dramatizar a situação ao associar imediatamente aos impedimentos colocados a LAM para sobrevoar certos espaços aéreos por razões de segurança. Alguns gigantes da economia e, sobretudo, tecnologia, que não importa aqui mencionar, também são gigantes no ranking de acidentes aéreos. Em Moçambique, um indivíduo nasce e morre sem nunca ter ouvido algo do género envolvendo a LAM. É necessário esperarmos o apuramento dos resultados que serão trazidos pela Comissão de Inquérito, por isso é prematuro nos preocuparmos com a imagem da LAM. Condolências às famílias enlutadas. Caro Temba, a Deutsche Welle não tem por tarefa dramatizar factos, ela só os informa. E, no caso, lembrou que a companhia moçambicana foi banida do espaço europeu. Stélio Citói diz: acho que poderá queimar porque os europeus fazem as coisas ao seu belo prazer. Eles também devem lembrar que isso acontece em todo o mundo. Há dias, um avião despenhou na Rússia, em plena cidade, matando todos que se encontravam no avião. Também o que se quer é que a LAM possa melhorar e estar em manutenção frequente dos aviões. As minhas sentidas condolências às famílias. Mendes Salário diz: eu acho que em pleno século XXI, com uma população cada vez mais exigente, pode-se dar em conta de Moçambique, de que Moçambique surge. Eu não percebo muito bem o que ele quer dizer com isso, a sua reputação internacionalmente. Não sei, vamos ter que pesquisar. Luís Gomes diz: claro que vai queimar ainda mais a LAM. Fernando Tomás disse: não se queima algo queimado. Inferência lógica. Télio Arrependidinho disse: eu acho que Moçambique devia cumprir os supostos requisitos de segurança para que haja mais segurança durante as viagens e mais, se calhar, devíamos melhorar a qualidade dos aparelhos aéreos. Valessa disse: não vai queimar porque já está queimado. Luísa Miranda disse: já queimou. André Costa disse: já está queimado com a ajuda de alguns mídias. Levin Baltazar disse: eu, Moçambique, sei que vai queimar, mas, por favor, me perdoem. A culpa é toda da minha mãe e eu, como mãe, pois os meus filhos, os moçambicanos, sempre reclamam da maior parte dos produtos que eu importo para eles pela má qualidade que possuem. Eu mesmo fui burra ao ignorar os requisitos que impuseram. Ironia. E muito obrigada aos ouvintes pela participação no programa. Está completa a informação por hora. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem.